África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Portanto, continuamos em Manjacaze. Neste momento estamos na sede do município de Manjacaze com a senhora presidente, a doutora Maria Helena Correia Langa, que nos concedeu uma entrevista. Começaria por lhe pedir para nos apresentar o município de Manjacaze, a população, de que é que vivem, quantos são, enfim, um retrato do município.
Bom, a vila de Manjacaze é uma pequena vila, meio rural, com cerca de 35 mil habitantes. Neste momento está municipalizada desde 1998. Teve um presidente do município de 98 a 2008 e em 2009 assumi eu. As grandes características da vila é que é uma vila tipicamente agrícola. A atividade principal da nossa comunidade é a agricultura. Ultimamente acaba-se também indo para a indústria, principalmente a indústria cerâmica, a indústria madeireira e, bom, o comércio, com maior incidência para o comércio informal. Nesta área do comércio tem-se propiciado também a comercialização agrícola, seja ela da castanha do caju, do feijão emba e de outras culturas da época.
Nós estamos aqui, como já sabe, para um trabalho com a Associação Reencontro, que se ocupa de crianças órfãos e vulneráveis devido à SIDA, mas também a outros fatores. Qual é a incidência da SIDA aqui nesta vila?
Bom, nós diríamos que, infelizmente, nós estamos na província com maior índice de seroprevalência, que ainda anda nos 27%, né? Mas há um trabalho que está sendo feito pela sociedade civil, pelas instâncias governamentais, no sentido de reduzir esta situação, e podemos dizer com muita satisfação que temos visto um maior número de pessoas a se dirigirem aos centros de testagem voluntária, bem como a fazerem um tratamento mesmo antirretroviral. De um modo geral, nós temos sensibilizado não só a Reencontro, mas também as outras associações que existam aqui na nossa vila, de modo a continuarmos a trabalhar principalmente no apoio às crianças órfãs, no apoio às viúvas, principalmente na sensibilização das viúvas a cumprirem com o tratamento hospitalar. Há um porém que muitas vezes acontece que, bom, no meio rural as pessoas, quando a morte surge, nem sempre assumem que seja problema do SIDA. Evoca-se fatores tradicionais, várias questões que possam ter levado à morte do seu cônjuge, sem assumir que possa ter sido por causa do SIDA.
Feitiçaria? Falam em feitiçaria?
Sim, feitiçaria, sei lá, mau agouro, qualquer coisa, né? Então, as associações têm feito um grande trabalho de sensibilização dessas famílias para aceitarem que a doença existe e assumirem-na. E não é fácil, né? Mas ultimamente temos visto com muita satisfação que o número de famílias que aceitam isto já está a aumentar. Temos visto também uma certa colaboração da própria comunidade em relação às próprias crianças órfãs. Bem, a Reencontro faz o que faz, mas as crianças estão inseridas na comunidade. Então, é preciso que aqueles vizinhos que estão em volta daquelas crianças possam dar atenção, prestar atenção àquelas crianças. Se vê que um dia chegou um pouco mais tarde, procura saber, olha, por que hoje voltaste tarde da escola? Porque eles não se podem sentir sozinhos ou haver uma margem de manobra para que eles se percam. Então, acabamos nos juntando todos, como o governo municipal, as associações, as lideranças comunitárias, no sentido de prestar maior atenção a estas famílias. Mas é preciso frisar que ainda há muito por fazer no sentido da sensibilização, não só dos portadores da doença, mas também para a prevenção. Há muito trabalho a fazer em relação a estas crianças. Temos especial preocupação em relação às meninas. Como sabemos, é o ser mais vulnerável. Se estamos com uma menina que, por exemplo, é chefe de família, algumas vezes por causa das dificuldades domésticas, né, pode acabar caindo no azar de ser enganada e tudo mais. Então, temos prestado especial atenção através da Reencontro também. Nos nossos encontros com as associações, temos acompanhado acompanhado o trabalho que eles fazem na sensibilização da rapariga para que tenha uma conduta digna.
Para concluirmos, quer-se apresentar como mulher na política. É frequente termos mulheres no lugar de poder, como está aqui?
Eu, como mulher, eu diria que eu também comecei numa associação. Eu estudei na cidade de Maputo. Na cidade de Maputo até o ensino secundário. Agora estou a fazer gestão de empresas agrárias. Estou no meu segundo ano. Ao sair de Maputo para Manjacaze, foi logo no pós-guerra. Ao chegar aqui, eu apercebi-me que havia muitas mulheres viúvas, havia muitas crianças órfãs, estávamos no pós-guerra, mas havia uma situação pior, é que as mulheres não estavam habituadas a trabalhar. O trabalho que se fazia era ir à machamba, era trabalho doméstico apenas. Então, esperava-se que o marido pudesse trazer qualquer mantimento para a família, que fosse o marido a trazer dinheiro para casa. Mas a realidade dizia que não havia marido na altura, porque os homens tinham morrido por causa da guerra, a maior parte deles. Então, eu venho de Maputo, onde eu estou habituada a fazer tudo o que eu quero, a lutar, trabalhar. E acabei me juntando a algumas dessas viúvas. Eu disse, agora é hora de acordar, ninguém há de vir fazer nada por si. Vamos nos juntar e vamos trabalhar. Temos que fazer as nossas próprias coisas. Juntámo-nos em 97, começamos a fazer algumas coisinhas, construímos uma palhota que transformamos em escolinha comunitária. Para nosso azar, em 2000, acontecem as cheias e tínhamos a situação de ter que transferir famílias de uma zona para outra. Aí a avalanche de trabalho já era maior. Nós, mulheres, nós estamos habituadas a construir, mas era preciso construir. Então, fizemos crescer a nossa escolinha. Enquanto umas mulheres iam cortar o caniço, outras as estacas, algumas mulheres estavam a cuidar das crianças das outras mulheres. E assim foi crescendo a nossa associação. Depois disso, se calhar porque as outras mulheres viram a minha dinâmica na direção das coisas, acabei sendo proposta a liderar o meu partido ao nível do distrito. Então, passei a ser a líder do partido Frelimo no distrito. Fui continuando a fazer os trabalhos do partido, mas, por outro lado, também a promover as mulheres, que elas podiam ser, elas podiam fazer, e elas faziam mesmo. Começamos a ver muitas mulheres nos mercados, começamos a ver muitas mulheres a abrirem seus próprios negócios, e dali apareceu esta oportunidade da presidência do município e elas próprias me empurraram e me candidataram. Hoje estou aqui, sou a presidente do Conselho Municipal, mas não deixo a minha atividade humanitária. Continuo a fazer o meu trabalho na Associação Moçambicana de Mulheres Chefes de Família, que é a Mochefa, interajo com a Reencontro, interajo com a Chavelelo e com as outras associações ao nível do distrito e do país. Tive a sorte de também participar na criação da Rede Moçambicana de Mulheres Autarcas, da qual sou a presidente. Mais tarde, continuamos a interagir com mulheres presidentes dos municípios dos outros países e acabei indo a Marrocos, onde criamos a Rede Africana de Mulheres Autarcas, onde tenho uma grande amiga cabo-verdiana, a senhora Filomena Delgado. É verdade. Então, continuo na vice-presidência da Rede Africana de Mulheres Autarcas e continuo a lutar, não só através da rede africana ou a rede moçambicana, mas também através da Mochefa para a capacitação de mulheres para ocuparem cargos de direção, através da capacitação no conhecimento das leis, discussão de questões de gestão urbana, gestão municipal, enfim, porque nós não queremos que as mulheres participem por participar, só para dizer que há mulheres. Queremos que participem com competência, com capacidade de direção e ao nível da SADEC. Foi assinado um protocolo em 2008 que queríamos que até 2015 em cargos de tomada de decisão estivessem 50% mulheres e 50% homens, e para atingirmos esse patamar temos é que lutar e continuar a trabalhar.
Atualmente, a que ponto é que estão? São os 30%? Ou?
Acreditamos que já estamos a 45%. Estamos a caminhar bem. O que acontece é que em alguns cargos estamos a caminhar bem e noutros ainda um pouco menos. Mas como país, como Moçambique, já demos passos relevantes. é importante frisar que ao nível da nossa zona austral estamos no bom caminho como país.
Portanto, Moçambique está-se a preparar para eleições autárquicas, justamente, vai-se candidatar outra vez?
Bom, tudo depende do meu partido e da minha população. Aqui no nosso país as pessoas primeiro são candidatadas pelo partido e depois é que vão às eleições. Mas até agora, do termômetro que eu faço, acredito que sim, porque do trabalho que está sendo feito junto à população, as pessoas têm vontade de continuar a me candidatar.
O que é que tem sido difícil para si neste trabalho?
Neste trabalho, a maior dificuldade são os recursos. Os recursos, infelizmente, principalmente num meio rural como este em que estamos, onde ainda temos dificuldades de estrada, temos dificuldades de salas de aulas, temos dificuldade de empreendimentos econômicos. Isso acaba sendo um grande desafio, porque não é possível desenvolver a comunidade sem recursos.
Quero deixar alguma mensagem, visto que muitas mulheres vão ouvir nos países africanos de língua portuguesa, principalmente, mas também a Europa, Brasil.
A grande mensagem que eu poderia deixar é uma mensagem de solidariedade e de união entre as mulheres. Eu tenho dito que o maior inimigo que a mulher tem não são os homens, somos nós próprias as mulheres. Eu acredito que se nós formos unidas, se nós lutarmos todas por uma e uma por todas, mas lutarmos no sentido de unificar o mundo, lutarmos no sentido de nos unirmos como pessoas, nós temos a capacidade de fazer muita coisa. Temos a capacidade de melhorar o ambiente em que nós vivemos. Mas o que acontece muitas vezes, principalmente nas zonas rurais, mas eu diria que mesmo nas cidades, é que nós gostamos de medir as pessoas aos palmos, e as pessoas não se medem aos palmos. Infelizmente, nós mulheres medimos-nos entre nós. Não é um homem que chega e diz que, olha, ela não vale. Sou eu, mulher, que digo que, olha, aquela senhora não dá. Por que não é o senhor X? Porque eu até poderia dizer que aquela senhora não dá, mas acho que há a senhora X que poderia ajudar-nos a fazer isto. Se calhar, muitas vezes, até a pessoa tem competência, pode fazer as coisas, mas porque eu não gosto dela, acabo retirando a possibilidade dela fazer o que poderia fazer e dá-la a um homem. Não que os homens não sejam capazes, eu acho que homens e mulheres devem trabalhar em conjunto. Homens e mulheres devem trabalhar lado a lado. Mas diz a história que nós somos a maioria no mundo. E por que, que em cargos de tomada de decisão vamos continuar a ser a minoria? É tempo das mulheres se unirem, é tempo das mulheres dizerem, olha, vamos estudar, vamos nos preparar, vamos nos unir, porque nós queremos ter os mesmos lugares que os homens possam ter, trabalharmos em conjunto. É uma mesa de tomada de decisão, metade das pessoas que estão na mesa são homens, metade são mulheres, e eu acredito que nós vamos longe. E eu já vi que as mulheres são boas gestoras, as mulheres têm um senso de família, têm um senso de responsabilidade e acredito que os cargos de direção nas mãos das mulheres estão muito bem, sem querer dizer que dos homens não estejam. Mas é tempo de nós trabalharmos por uma maior união, maior solidariedade, maior irmandade. E, infelizmente, a situação do mundo no geral nos últimos dias não é boa. Há muitas doenças, há muitas guerras, há muitas calamidades naturais. Então, em vez de perdermos tempo com maldade, com intriga, com falatórios, é melhor lançar um sorriso a alguém, lançar um sentido de irmandade, um sentido de solidariedade, amizade, e não perdermos tempo com outras coisas. Que a paz é o melhor que existe.
Pois, precisamente falando da paz, neste momento sabemos que há uma certa tensão política aqui, que a paz que Moçambique conquistou há 20 anos e que tem procurado consolidar, neste momento está um bocado tremida, não é? Como pessoa empenhada na política, está preocupada com isso? Vê perspectivas de saída positiva desta tensão política?
Eu estou preocupada, sim, mas também tenho a máxima certeza de que nós, os moçambicanos, somos pessoas pacíficas e todos amamos a paz, e eu acredito que todos os que sabem que têm que fazer alguma coisa para preservar essa paz vão fazer muito rapidamente para que não voltem a acontecer situações destas que nos deixaram tremidos. O povo moçambicano é bom, seja ele quem for.
Os políticos também.
Os políticos também são bons, falhas existem, é natural, somos seres humanos, mas eu acredito que há onde pôr a mão na consciência e melhores dias virão, porque todos merecemos.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.